Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Para encerrar essa semana, que sim, aqui na Folha de São Paulo é mais curta, a gente fala de um assunto muito importante e difícil de ser falado, mas necessário, necessário de ser comentado. Eu tô falando de gravidez precoce. Hoje no Como É Que É, então, a gente vai falar o que caracteriza esse tipo de gravidez, o que o aborto legal, não sei se vocês se lembram, quem tá nos assistindo, já fizemos um programa sobre ele, o que o aborto legal tem a ver com essa questão. O que diz o Ministério da Saúde em relação à gravidez precoce? E a gente vai ouvir hoje também relatos de mulheres que estão vivenciando essa situação. São relatos de mulheres que conversaram com a nossa repórter, com a nossa convidada de hoje, que é a Bárbara Blum, repórter do Todas aqui da Folha, que está pela sua segunda vez aqui no Como É Que É. Obrigada, viu, Bá, novamente por vir.
Eu que agradeço o convite, Isa.
Muito bom. Quando você me falou da sua missão, que foi uma verdadeira saga você ir até o norte do país, que daqui a pouco eu quero que você detalhe, né, certinho para onde você foi. Quando você me falou da sua matéria, da sua pauta, eu fiquei muito interessada, porque é um assunto que, como eu falei, não é fácil de ser comentado. Afeta de uma forma muito difícil algumas vidas, né, dessas mulheres. E para a gente começar falando da gravidez precoce em si, eu quero te perguntar, o que é uma gravidez precoce? Assim, até, inclusive, você fez a matéria, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que eles consideram como gravidez precoce?
Isa, a OMS faz uma distinção, eles consideram, a terminologia que eles usam é gravidez adolescente, né? Eles consideram precoce o que está dentro desse rol de adolescente, que é dos 10 até os 19 anos. E aí, enfim, os 10, é claro, porque é um pouquinho ali onde poderia começar a idade reprodutiva, né? Então é mais ou menos onde uma média geral das meninas tem a sua primeira menstruação, a partir do momento que elas já estão em idade reprodutiva, conseguem engravidar. E aí, a partir dos 20, então, já não seria mais considerada na adolescência, já seria considerada na vida adulta. E aí muda a classificação. É um pouco uma classificação de faixa etária, né? Praticamente, para você conseguir denominar alguns indicadores, algumas coisas por aí.
Interessante como a gente está falando de gravidez precoce e não adolescente, né? Porque era um termo, sim, que era bastante usado antigamente também. Mas você falou até os 20, né? Porque, sim, a gente não considera uma adolescência nos meios sociais, né, da coisa.
Sim, não é, por exemplo, no Brasil a maioridade é 18 anos,
exatamente,
né, então tecnicamente falando já seria um pouquinho acima ali da maioridade.
Exato.
Só que tem um pouco a ver também com indicadores econômicos, então quando você pensa ali num cenário em que tem muitas mulheres nessa faixa etária, e aí é também uma questão de faixa etária, não é só a idade em si, mas se tem muitas mulheres que estão engravidando nessa faixa etária, é um sinalizador de que talvez alguma coisa não esteja muito legal ali, talvez esteja faltando alguma coisa de direitos humanos, alguma coisa de educação, alguma coisa socioeconômica mesmo. Então, muitas vezes é um indicador forte de que economicamente as coisas não estão muito estáveis, as coisas não estão muito boas. Então, tem um pouco esse papel aí de ser um termômetro de índice de desenvolvimento humano, assim. Não é o IDH, né, claro, mas, mas tem um pouco esse papel também.
Perfeito. E como é que a questão do aborto legal se relaciona com essa situação da gravidez precoce?
Aqui no Brasil tem tudo a ver, porque a gente vive um cenário aqui em que o aborto, ele não é considerado crime. Aqui no Brasil o aborto é considerado crime, com exceção de 3 situações. Ele não é penalizado, né? As mulheres não podem ser presas por fazer aborto em 3 situações. Uma delas é risco à vida da mãe. A segunda delas é estupro. Uhum. E a terceira delas, que foi a permissão mais recente ali pelo STF, é em caso de anencefalia fetal.
Tá.
E nesses casos de gestações precoces, até os 14 anos da gestante é considerada uma gestação de risco. Isso porque tem uma série de fatores, mas o corpo da mulher não está totalmente desenvolvido, não está preparado para comportar uma criança, para ter um parto, para seguir adiante com uma gestação. É uma coisa extremamente demandante para o corpo da mulher, transforma muito estruturalmente. Então, é mesmo um risco à vida de uma criança. Então, E tem um outro fator importante, que aqui no Brasil é considerado estupro qualquer relação sexual com menores de 15 anos. Então, qualquer relação sexual com pessoas de 0 a 14 anos é considerada estupro. Mesmo que tenha sido. Não dá pra gente falar de maneira consentida, porque não se considera que uma pessoa nessa faixa etária é capaz de consentir. E
Perfeito.
aí que tá a chave de leitura da questão. É como se essas meninas de 0 a 14 anos, vamos falar de 10, né, que é um cenário um pouco mais realista para essas situações de gestação. É como se elas automaticamente tivessem o direito ao abortamento legal,
Tá.
porque elas cabem nesses dois cenários, de risco à vida da mãe e de terem sido vítimas de uma situação de estupro.
Perfeito. Você conversou com várias mulheres que estão justamente, que podem ser encaixadas nessa categoria, mas
Sim.
que mesmo assim, né, não optaram por isso. E antes da gente entrar nos relatos delas, eu queria te perguntar de onde veio a ideia de fazer essa matéria e para onde você foi?
Essa matéria surgiu no escopo da série de direitos reprodutivos que a gente tocou aqui na Folha durante o mês de março. Ainda está em andamento, na verdade, março não acabou,
Ótimo, bom saber.
mas a gente tava. A editora do Todas, Equilíbrio Saúde, a Vitória Damasceno, propôs para mim da gente tentar entender, tentar mapear quais que eram os problemas de acesso à contracepção. Nos interiores do Brasil, assim, onde que
Certo.
a gente conseguiria achar um lugar que o que que a gente poderia mapear, assim, onde que estaria o problema? E aí a gente foi meio uma, eu quebrei a cabeça um pouco assim para tentar entender onde que eu encontraria um indicador que me levaria a começar a procurar assim onde que estaria esse problema.
Perfeito.
Aí eu tentei várias coisas. Eu primeiro tentei por taxa de natalidade. E aí eu achei uma cidade no interior de São Paulo, assim, falei, tá, não é isso. Isso não
Sim,
significa nada.
não.
Aí eu falei, cara, acho que talvez a chave esteja em pegar uma faixa etária de gravidez, de idade da mãe, né, de nascimentos. Em que as mães sejam muito jovens, porque isso costuma ser um indicador de gestação não planejada.
Perfeito.
E aí a gente chegou um pouco nesse cenário que era, a gente fez uma opção pelo Amazonas, que foi o estado que apresentou as taxas mais significativas. E também foi o estado que foi um dos únicos estados que apresentou crescimento na taxa de gravidez infantil.
Entendi.
Que é uma tendência que está em queda no mundo inteiro, é uma coisa que no Brasil está em queda, mas que no Amazonas especificamente cresce. Então, pareceu que era algo que valeria a pena olhar. E aí, dentro do Amazonas, a gente escolheu uma dessas cidades que estava com uma taxa elevada de justamente desses registros de nascimentos em mães muito jovens, que estava justamente nessa faixa até os 14, que a gente achou também que era muito crítica, né? Era uma coisa ainda mais crítica do que essa faixa estendida da OMS até os 19. E aí eu fui para lá.
Você foi
Aí
para lá.
eu fui para lá, eu fui para essa cidade que se chama Altazes. Fica a cerca de 110 quilômetros de Manaus. E isso talvez valha para o nosso espectador que 110 quilômetros para nós é como se fosse uma ida a Campinas. É tipo
Exatamente,
assim, pegar o
Campinas. É bem isso
carro,
mesmo.
uma horinha e pouco de carro. Mas no Amazonas a situação é bem diferente, porque o transporte lá é majoritariamente fluvial. E só para você sair de Manaus, você precisa quase que obrigatoriamente pegar um barco. Porque você precisa cruzar primeiro de balsa ou de lancha, barco, o que é que seja. Você precisa cruzar o Rio Negro. E aí você passa por aquela parte turística linda, encontro das águas, tal. Pega uma estrada por mais uma hora, que é a BR-319, e aí você pega mais um transporte fluvial num rio um pouco menor, E aí você chega nessa cidade, que é Altazes. E que é uma cidade que ela é até, esse trajeto dura mais ou menos ali, em sua versão mais rápida, umas 3 horas e pouco. E então, assim, existe um certo grau de isolamento nessa cidade, só que ele não chega nem perto do nível de isolamento de outras cidades ali do estado.
Perfeito. Seria por
Que.
isso, então, que talvez o Amazonas esteja nessa contramão de diminuir essa gravidez precoce, esses índices, e agora ele está aumentando?
É um dos fatores.
É um
Eu
dos
acho que é um
fatores.
dos fatores. É, isso com certeza é uma coisa que dificulta muito o trabalho da saúde ali, porque ano passado acho que isso ficou bem evidente com aquele episódio da seca, que quando os rios secam, fica impossível o transporte, porque tudo é fluvial, então não tem barco. E é um transporte que não dá para ser feito de carro quando os rios secam, tem que ser feito a pé. Só que essa lógica da seca e da cheia é uma coisa que eles estão ali em alguma medida acostumados com essa lógica. Só que não nesse nível que a gente vem testemunhando. E aí, conversando com profissionais da saúde lá em Altazes, o que eles me relataram foi que em períodos de seca, para chegar na zona rural da cidade, eles têm que fazer trajetos a pé. Então, além de fazer um percurso de barco até certo ponto, que é uma coisa que já é bastante demorada, tem que fazer mais um percurso a pé. Então, existe uma dificuldade mesmo de acesso da saúde a certas áreas, e isso já cria uma primeira barreira, né? Para começo de conversa já existe uma barreira criada aí. Só que tem um problema até, não vou dizer anterior, mas existe uma outra faceta assim do problema, que tem uma questão muito cultural ali. E quando eu digo cultural, assim, não estou me referindo a comunidades indígenas, que elas estão presentes ali na região, mas é todo um outro escopo de debate. É uma coisa cultural que essa maternidade muito jovem, ela não é uma coisa de hoje. Então, quando você ouve essas histórias dessas meninas que se tornaram mães com 14, 13, 15 anos, você vai conversar com as mães delas e elas são muito jovens. Elas também tiveram as suas filhas com 15, 14 anos. Então, é uma situação que ela, de certa forma, ela é normalizada em algum grau. Ela não é desejada, claro, mas ela é normalizada em algum grau. E isso que a gente estava falando sobre o aborto legal seria uma coisa a qual elas teriam direito, por exemplo.
Exato.
Só que isso não é nem mencionado.
Porque é algo religioso.
Existe muito conservadorismo, mas no Amazonas só existe um estabelecimento que faz um centro de referência de aborto legal, que é um hospital em Manaus. Então, também não é uma realidade para as pessoas fazer esse deslocamento, pensar nisso. Não faz parte, assim.
Sim.
Nem é uma coisa que. E tem também uma lógica de, assim, uma coisa que me marcou muito, assim, quando eu estava conversando acho que a primeira das meninas que eu conversei, ela tinha acabado de ter um filho, ela tinha 14 anos e estava com um bebê de 5 meses. E aí eu estava conversando com ela para tentar entender um pouco melhor, assim, o que que estava acontecendo. E ela falou uma coisa do tipo, a minha mãe falou que eu não tinha nem a opção de não ter. Tinha que ter. Então, não existe esse debate, assim, não existe esse diálogo. Engravidou, vai ter. Mas ao mesmo tempo existe um certo apoio da família. Então, assim, existiu uma mobilização ali das famílias dessas meninas para cuidar dos filhos delas, para que elas consigam, por exemplo, terminar a escola.
Tá, uma rede de apoio ali.
Uma certa rede de apoio, porque a evasão escolar é uma realidade muito séria para essas meninas que engravidam muito cedo e que não conseguem meio que equilibrar as duas coisas, porque é muito difícil.
Sim.
Então, é um cenário bem complexo mesmo, assim, em que existe um pouco essa falta de diálogo em casa, talvez, de não existe uma iniciativa de, olha só, filha, você tem 14 vamos anos, lá, engravidou, vamos procurar se é uma criança, vamos procurar uma alternativa dentro da legislação, se você tem risco de vida, vamos... Existe, não é um desamparo completo, assim, existe um sistema familiar ali que apoia, mas é bem complicado, e existem iniciativas do governo.
Tá.
Existem.
Para que a gravidez precoce naquela área seja extinta, é isso?
Sim, porque eles não são alheios ao fato de que isso é um problema, assim, eles reconhecem. E a gravidez abaixo dos 14 anos, ela é um indicador que é levado bastante a sério, assim, em algumas instâncias até da saúde pública a nível federal, em avaliações dos municípios. E isso impacta no financiamento da saúde dos municípios. Então, é algo que eles têm que ficar muito atentos. E aí, enfim, existem algumas tentativas ali dentro do governo municipal, por exemplo, de fazer parcerias com as escolas, fazer processos educativos, tem, só que claramente não é suficiente.
Então, sobre esses projetos, tem um pessoal perguntando aqui, o Alexandre Fernandes. Bárbara, as mulheres têm acesso aos procedimentos de esterilização voluntária? Previstos na Lei de Planejamento Familiar. Desde 2022, a lei prevê essa possibilidade para quem tenha dois filhos vivos. Essa parte que você estava comentando dessa cidade ser muito longe de um centro, né, mais movimentado, digamos assim, na área da saúde, também dificulta, por exemplo, esses procedimentos de esterilização?
Dificulta, mas nesses casos eles nem estariam muito na mesa, digamos assim,
Tá.
porque são meninas muito jovens, então uma laqueadura, por exemplo, estaria muito fora de vista. Uma esterilização voluntária, que seria fazer uma laqueadura, ela é uma coisa que seria pensada para mulheres já em idade mais avançada, em mulheres que já têm mais filhos. O que deveria, acontecer direcionado para essas meninas são políticas de contracepção. E aí que foi um outro problema grave que deu para ver durante essa viagem. Que tem uma barreira de acesso bem complicada dessas meninas com contraceptivos, porque elas, por exemplo, não podem fazer consultas desacompanhadas, nas unidades básicas de saúde. Só que, ao mesmo tempo, depois eu pedi uns esclarecimentos para o Ministério da Saúde, pedi esclarecimentos para a Secretaria de Saúde do Amazonas, e ambos falaram que os adolescentes podem sim fazer consultas desacompanhados. Porque isso é super importante, porque
Sim,
tem muitos
claro.
adolescentes que em casa não conseguem ter esse diálogo com os pais, de chegar e falar para os pais: mãe, pai, estou iniciando minha vida sexual, quero começar a usar contraceptivo. Claro que não, isso não é uma realidade.
Sim.
E nessa cidade, o que eu escutei nas UBSs era que os adolescentes precisavam sim estar acompanhados. Ou não precisa ser de pai, mãe necessariamente, mas um irmão, um tio, alguma coisa assim. Então, assim, isso já cria uma barreira de acesso.
Entendi.
Outra questão importante é que o contraceptivo mais oferecido ali é o injetável. E aí, justamente porque é um contraceptivo que tem mais longa duração, né? O injetável é oferecido mensal e trimestral. Então, diferentemente da pílula contraceptiva, você não tem que lembrar de tomar todo dia. Mas talvez, para adolescentes, há médicos que dizem que pode ser uma carga hormonal um pouco mais pesada, que talvez outros métodos, até que nem precisasse lembrar tanto, tipo, às vezes um DIU de cobre hormonal, uma outra coisa assim, possa ser uma opção melhor. Um Implanon, por exemplo, que é o implante hormonal. Só que, de novo, no SUS tem o DIU só de cobre. E nas UBSs dessa cidade, eles não faziam
A inserção.
a inserção do DIU. Eles ofereciam pílula e ofereciam injetável.
Mas o jornal.
O DIU, não. E aí eu até dei uma perguntada, perguntei pro prefeito, ah, vocês não fazem inserção do DIU? Ele, ah, a gente tá planejando fazer por via municipal, porque falta médico, etc. Porque também tem aquela recomendação de que deveria ser feito por um ginecologista, sendo que é um procedimento que é considerado factível por enfermeiros, etc. Tem cidades no Brasil que não exigem que seja feito por ginecologista, que dá para um enfermeiro fazer.
São muitas camadas, né?
São muitas camadas, são muitas camadas. E aí você vê que é um problema que ele não tem uma resolução única.
Exatamente. Temos aqui um comentário no YouTube. Onde estão os homens que engravidaram essas adolescentes?
Boa pergunta.
Muitos fogem ou estão presos? Abandono parental tem que ser penalizado criminalmente? As crianças são as vítimas. Também queria te fazer essa pergunta. Mais uma... Teve alguma história que você ouviu dessas mulheres em relação ao abandono parental?
Assim, teve abandono parental no sentido de... essas crianças que se tornam mães, elas têm mães, elas têm pais. Elas estão amparadas por suas famílias, elas todas tinham casa, tinham uma rede. Eu não vi situação de desamparo nesse sentido.
Perfeito.
O que eu vi de abandono parental foi o abandono parental dos bebês mesmo. Assim, os pais dos bebês, alguns... sumiam, alguns, uma coisa que também achei bem marcante é que muitas vezes a gente imagina que, poxa, são meninas tão novas, elas devem ser vítimas de abuso, devem ser uns caras bem mais velhos, deve ser alguma coisa de casamento infantil. Os casos que eu vi, as meninas com as quais eu conversei, elas tinham uns namorados, ex-namorados, um pouquinho mais velhos, uns meninos de 16, 17, por aí. E eram todas relações muito instáveis, relações que já tinham acabado durante a gestação ou pouco depois do parto. Alguns desses carinhas sumiram. Elas mandavam mensagem de preciso de dinheiro para a fralda. O cara nem respondia. E isso eu acho que é um abandono parental... importante de se mencionar, porque são meninas de 14 anos que estão se dividindo entre ir para a escola, terminar o ensino fundamental e amamentar. E cadê os pais desses bebês? Para comprar fralda, para comprar leite, para cuidar, para dividir os cuidados?
Estão lá.
Não estão lá.
São os pais, né? Como é que...
Exato, mas é isso. Mas é tudo muito... Isso é também, em alguma medida, muito normalizado, assim. Às vezes é um pai de uma outra cidade. Teve uma menina que tinha acabado de dar à luz lá. O pai é de Manaus, ela é dessa cidade. Ele tava lá, conheci ele, tava presente. Mas é muito complicado, porque eles são novinhos. É tudo muito instável, tudo muito precário, assim.
Então, é tudo muito precário até na parte de acompanhamento médico, quando a menina descobre que tá grávida, por exemplo, pré-natal, essas coisas assim. Essas meninas conseguem fazer pra ver se...
Fazem. Não, isso é uma coisa que tem alguma estrutura, assim. Claro que não dá pra falar pelo estado inteiro, eu visitei uma cidade só. Mas no que eu vi ali, eles são bastante atenciosos, bastante cautelosos com isso, porque, de novo, recai naquilo que eu te falei. O pré-natal é um indicador que conta para esse negócio do financiamento da saúde do município. Então, eles são muito atenciosos com a questão do pré-natal. A partir do momento que eles descobrem que alguém está grávida e tal, eles até têm alguns incentivos naquele município para estimular as meninas a se manterem bem regradinhas no pré-natal. E é mais importante ainda no caso de pessoas tão novas, porque elas têm risco de saúde bem sério, assim. Então, eles têm um negócio, assim, bem... também dá pra gente ter uma ideia do nível de pobreza da situação. Mas se você faz o pré-natal lá direitinho, você ganha um enxoval. Um parcial. Mas já é uma coisa que ajuda muito, porque a coisa é tão precária... que ajuda muito. Sim. E aí é tipo banheirinha, umas fraldas, umas coisas assim. E aí você ganha isso lá ao fim, tipo, no mês do nascimento, o mês previsto do nascimento do bebê. E aí tem lá, tipo, todas as coisas importantes do pré-natal. Então, fazer uma certa quantidade de consultas na UBS. Aí depois tem a vacinação do bebê uma vez que ele nasceu. É, tem algumas coisinhas que tem que fazer a primeira consulta até, se não me engano, era 12 semanas de gestação, mas eu preciso chegar aí. Mas, por exemplo, eu conheci uma menina que ela tinha uma história um pouco triste, assim, porque ela descobriu que estava grávida no 7º mês de gestação. Descobriu com o bebê chutando. E essa coisa, e acho que isso também é muito importante de mencionar. Adolescente tem menstruação irregular, adolescente não conhece tão bem o corpo. Ah, perde a menstruação, tem só um escape, acha que tá tudo bem. Não percebe que tá grávida, ou às vezes a ficha não cai. Às vezes fica morrendo de medo de contar pros pais e fica enrolando, protelando. E aí esse pré-natal demora muito. E aí essa menina perdeu o direito de ganhar esse kit enxoval e ela tava super triste porque ela não ia conseguir ganhar, porque ela descobriu tarde demais, aí ela perdeu o prazo desse primeiro exame de pré-natal.
Pois é. A situação da gravidez precoce já é muito complicada por si só. Aí ela descobrir tão tarde assim e perder os benefícios, digamos assim,
tem,
o pouco
digamos
que
assim,
tem, não sei o
que. Pois é. Mas é uma coisa que ela, essa questão da demorada para a descoberta da gestação, ela é muito importante no caso de adolescentes, porque muitas vezes é isso, tipo, o adolescente não tem tanta noção do que está acontecendo com o próprio corpo, muitas vezes demora, e isso pode ser um entrave até para o acesso ao aborto legal. Porque tem muitos lugares no Brasil que, sei lá, já tem poucos centros de referência, já é super escasso, então ainda tem essa primeira barreira. Aí você já vai lá e demora, por muitas questões, a descobrir a gestação, descobre com mais de 20 semanas, são menos ainda lugares que farão um procedimento de interrupção depois de 20 semanas.
Perfeito. Bom, e a gente está, obviamente, falando aqui de como é um problema a gravidez precoce, a gravidez nessa, principalmente nessa faixa etária de 10 a 14 anos, né? E você conversou com essas mulheres, você conversou com especialistas, eles disseram sobre políticas públicas que podem ajudar a acabar ou pelo menos diminuir. Como você disse, no Brasil, no mundo todo, esse índice está diminuindo, mas no Amazonas, por exemplo, como você falou, está indo na contramão, está aumentando. Quais as políticas públicas que, por exemplo, ajudaram a diminuir a gravidez precoce no resto do mundo, no resto do Brasil, que podem ser aplicadas no Amazonas?
Eu acho que é uma questão que passa muito, primeiro de tudo, por insistir em educação sexual. Antes de mais nada, eu conversei com uma profissional do SUS que falava muito sobre acesso a contraceptivos e ela insistiu muito na questão de que é necessário não negar a sexualidade de adolescentes. E isso é uma coisa que aconteceu muito com aquela questão, por exemplo, de quando a Damares Alves era ministra e que tinha toda aquela coisa da abstinência como a política para adolescentes. Me parece claro que esse não é um caminho que funciona, porque é uma realidade que adolescentes fazem sexo. E, assim, e esses adolescentes, muitos desses adolescentes com os quais eu conversei, eram evangélicos, por exemplo. Então, assim, a religião não é um entrave. Adolescentes vivem suas vidas, independentemente de crença, fé, etc. Então, assim, não é a religião que vai impedir o adolescente de fazer sexo. Precisa mesmo de prevenção, precisa de acesso. Esses adolescentes precisam ter acesso à saúde. Então, essa questão que foi colocada pelo Ministério e pela Secretaria de que adolescentes podem ir desacompanhados a consultas, precisa ser martelada. Isso precisa, assim, tá presente nas escolas, precisa haver um intercâmbio maior entre as escolas e a saúde, porque muitas vezes isso não vem de casa, os pais não conseguem ter essa conversa com os adolescentes. Então, talvez a escola seja o lugar. E aí tem problemas grandes, tipo, precisa haver uma conversa séria, franca e aberta sobre sexualidade nas escolas, educação sexual precisa estar presente nas escolas, porque senão essas coisas vão acontecer. E as consequências são muito mais graves do que você falar abertamente numa sala de aula. Olha só, precisa usar a camisinha, precisa de métodos contraceptivos, dupla proteção, usar métodos combinados. Não é só você fingir que não tem nada acontecendo e aí depois rolam essas coisas e ninguém sabe por quê.
Ninguém sabe por quê, como se fosse uma coisa,
não, parece que
né?
veio assim, a cegonha bateu na porta e deixou. Cara, não é isso, né?
Exato.
Tipo, não é isso que tá acontecendo.
Como você escreveu na sua matéria, bem no abre da sua matéria, parece que foi o boto. Que é como você descreveu lá na história dessas mulheres.
E um outro aspecto que a gente subestima um pouco, mas que é importante... não depende só da oferta de saúde, da educação nas escolas, mas são adolescentes, então eles precisam também de coisa para fazer. Isso. Precisa ter oferta de lazer, eles precisam ter, assim, atividades, precisa realmente, assim... isso também foi coisa que eu ouvi de pessoas do governo, foi de especialistas, assim, eu não tô tirando isso da cartola. Uhum. Passa também por ter ofertas de... coisa para fazer, de ter políticas públicas para a juventude que não são só por simplesmente, tipo, olha, você precisa se proteger, boa sorte.
Exato.
Coisas precisa ter oferta, fazer. Precisa ter oferta.
Perfeito. E também precisamos falar sobre esses assuntos, que é o que a gente está fazendo aqui e é o que a série Direitos Reprodutivos está fazendo na Folha de São Paulo. Ainda não acabou, é isso? Mas fala
tem
o que...
Tem coisa rolando.
Ótimo. Pode falar pra gente o que está acontecendo e também o que a gente pode esperar nessa reta final.
Sem entregar muito as Sim. cartas, a gente ainda tem mais algumas coisas que vão sair a partir dessa viagem. Tem um levantamento em dados bem legal que a gente fez com o Delta Folha, que é o núcleo de dados aqui do jornal. Então, deve sair nos próximos dias um levantamento especificando um pouco melhor esses dados que eu pincelei um pouco por cima aqui. Sobre o Norte ser um estado que cresceu um tanto aí nesse problema da gravidez infantil. Vai ter uma coisa esmiuçando um pouco mais esses dados. Nossa, que mais...
O que foi publicado até agora? O aborto legal, a gente sabe.
A gente teve o texto da Giovanna sobre aborto legal, que tem aquele dado super impressionante de que só 2% dos municípios têm centros de referência.
Exato.
Que é uma loucura, né?
Isso.
E a gente fez recentemente um Datafolha bem abrangente sobre aborto, que foi bem impressionante, porque, bom, basicamente 52% da população, que é a maioria da população, ainda acredita que mulheres devem ser criminalizadas por fazer abortos, né? Mas a grande questão é que esse número está caindo. Então, sinaliza talvez aí uma mudança, quem sabe. Ainda é um número grande,
Sim.
mas é algo a vir.
Exato.
E acho que a Vitória Macedo continua trabalhando nas pautas dela sobre... a licença paternidade. Então, eu recomendo a todos ficar de olho, porque ainda tem algumas coisas para sair na série.
Perfeito. Quem sabe ainda mais algum programa sobre essa série de direitos reprodutivos, que está muito boa e que conta, como vocês souberam hoje, com Bárbara Blum, repórter do Todas. Bah, muito obrigada.
Novamente,
sempre muito didáticas, conversa sempre muito boa, sempre trazendo histórias interessantes e dados muito pertinentes. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
E até breve.
Até.
E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã não estaremos aqui por aqui na Folha de São Paulo. O feriado começa mais cedo. Então esperamos vocês na segunda-feira. Bom feriado, boa Páscoa, tchau.